A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é isso, na minha casa meus pais faziam questão de que estudássemos nos melhores colégios. Nessas condições é que nós, eu, Paulo e a Rene, os irmãos, não temos o que reclamar com relação às determinações de pai e mãe. Eu, por exemplo, recebi com alegria o dia em que fui comunicado que iria para o Colégio Cearense dos Irmãos Maristas. Fui advertir que o educandário era realmente muito bom, mas exigente e disciplinador. E era mesmo. Desta forma, eu fui muitas vezes condenado a ficar de pé ao lado da capela após o final das aulas. Em outras ocasiões, tive de decorar linhas e linhas de história pelo comportamento não muito correto. Mas, em compensação, fiquei um bamba na matéria história. Meu professor era o irmão Oscar, português com cara de japonês. Além dele, recebíamos aulas os maristas Aventino, Tomás, André, Abdon, Joaquim, comandados pelo diretor Bernardo Aguiar e vice Carlos Martínez. Os colegas devem lembrar, entre eles, Djalma Barros, Maurício Barbosa, Lauro Lopes, Augusto Borges, Armando Linhares, Francisco Bezerra e muitos outros. Certamente todos nós lamentamos o desaparecimento do grande colégio que foi o Cearense na Avenida Duque de Caxias, 101. Já chegando no calçamento de Messejana, como era chamada a Avenida Estrada até aquele distrito. O Cearense me lembra os grandes autores didáticos Radagásio Taborda, autor da Crestomatia, Geografia de Moisés Gicovati, Gaspar de Freitas, história fácil de decorar, mesmo sendo como castigo. Infelizmente, o meu colégio acabou, e com ele desapareceram tantos professores competentes e que se dedicavam aos seus alunos. Na época em que mais se falou no fim, o irmão Joaquim, veterano, ressaltou que os custos com a manutenção do colégio cearense eram elevados e a demanda diminuta. A concorrência era grande e o professor alfinetou afirmando: por uma questão de ética e moral, o cearense nunca usou de propaganda agressiva para conseguir alunos. E eu lembro bem que acabou o tempo dos bons colégios, aquele que ensinava melhor, preocupava-se com o valor moral de seus alunos e mantinha uma disciplina severa, preocupava-se com tudo que dizia respeito à vida dos estudantes e de suas famílias também. É claro, ainda existe colégio assim. Por exemplo, 7 de setembro, Dr. Edilson Brasil Soares mantinha uma disciplina severa e mais alguns outros colégios da cidade. Os bons colégios hoje são aqueles que cobram mais caro e que frequentam com bastante assiduidade a mídia. Caso fosse feita uma pesquisa, seria constatado que hoje em dia os grandes nomes da educação, administração, comércio, indústria, política, jornalismo, são em sua maioria ex-alunos dos Irmãos Maristas. O que sei, se sei, devo ao Colégio Cearense. E como curiosidade, lembro que os maristas falavam entre eles na língua francesa. E parece então que ouço o irmão Abdon dizendo, saudoso e triste, referindo-se ao seu colégio cearense: c'est fini.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento, e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Estaremos hoje na rua Deputado João Lopes. Essa rua atravessa o centro da cidade, tem por patrono João Lopes Ferreira Filho, nascido em Cascavel aos 10 de agosto de 1854, filho de João Lopes Ferreira, Francisca de Paula Façanha Ferreira. Foi empregado público na repartição dos Correios e na Secretaria do Governo do Ceará. Foi secretário do Governo do Amazonas, proclamada a República. Foi escolhido pelo Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, chefe do Poder Executivo, para exercer as funções de encarregado dos negócios do interior, passando a representar o Ceará na Câmara dos Deputados Federais, chegando a ocupar a presidência dela no tempo do generalíssimo Deodoro. No antigo regime, fora deputado provincial. Como político no Ceará, pertenceu às redações dos jornais Cearense, Gazeta do Norte, Libertador, República, e do Rio de Janeiro, aos jornais Tempo, Tribuna e Dia. Fez parte também da redação da Gazeta de Notícias. Faleceu no dia 1 de maio de 1928, com 73 anos de idade. Um abraço, até amanhã.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9. O INSS, nós já confirmamos, de acordo com decisão do presidente da República, vai pagar ainda este mês a primeira parcela para os que ganham menos que o salário mínimo e em setembro pagará os que recebem mais do que o salário mínimo.
Entrevista.
A Caixa Econômica Federal anuncia o cronograma de liberação do FGTS. Estamos recebendo o economista Gilberto Barbosa para falar sobre este assunto. Bom dia, doutor Gilberto.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, doutor. Doutor, a projeção do Ministério da Economia é alcançar 96 milhões de trabalhadores, injetar 30 bilhões de reais na economia, 28 bilhões em 2019, 12 bilhões de reais em 2020. Essa expectativa para o senhor, na sua opinião, pode ser superada, doutor?
Dentro da expectativa do limite, né, eu acho que esses são corretos. Né? A gente depende se vai ter alguma mudança nas regras daqui para lá e se valores maiores vão ser liberados. Né? A gente tem que lembrar que a gente está limitado aos R$500, né, dentro do cronograma aí que foi lançado recentemente. Mas esses números eles fazem sentido dentro desse limite aí.
Doutor Gilberto Barbosa é economista. Doutor Gilberto, não sei se eu estou errado, se eu estou falando algo que não devia dizer, mas eu fico pensando o seguinte, R$500 representam muito para um trabalhador? Tem trabalhador que acha que R$500 vai resolver os problemas dele?
O R$500, à primeira vista, assim, parece realmente um volume baixo de dinheiro. Né? Agora, o que é interessante é que saíram algumas pesquisas que mostram que com R$500 a maior parte das famílias consegue liquidar saldos e dívida em aberto. Né? Realmente você não vai conseguir resolver sua vida, não vai conseguir aumentar seu padrão de consumo, mas muitas vezes você consegue resolver problemas pontuais ali de algum saldo de cheque especial que está em aberto, alguma dívida pequena que está em aberto, então acaba que isso libera um pouco o endividamento ali da família e não com os R$500, talvez a pessoa fique mais liberada para fazer consumo com um pouco mais de crédito liberado, né, vamos dizer assim.
Parece-me que a situação está tão periclitante que tem trabalhador que R$500 representam muito, não?
Não, a gente tem que lembrar que R$500 é praticamente 50% de um salário mínimo. Né?
Certo. Doutor Gilberto, nós estamos nesse instante aqui anunciando que os aposentados do INSS vão receber a primeira parcela do 13º mês. Eu lembro que os aposentados recebiam sempre no mês de julho, no mais tardar, no mês de agosto, essa importância que para muitos representa alguma coisa. Por que é que precisa a decisão do presidente? Não é a lei não já prevê, não, doutor?
Não, realmente eu acho que essa questão do cronograma, eu acho que foi... Realmente não consigo dizer assim, com precisão o que seria o motivo. Provavelmente alguma questão de cronograma prático lá do sistema da Caixa, mas realmente passar pro último mês, em vez de ser na metade, realmente dá um pouco de... Vamos falar assim, é melhor você receber antes do que depois, né? Mas eu vejo como uma coisa que vai mudar de forma relevante o benefício de receber o dinheiro, né? Vamos dizer assim, 6 meses depois. Claro que vou falar que é irrelevante, né? Mas 6 meses depois deve ter alguma coisa a ver com o sistema da Caixa, alguma coisa assim nesse sentido.
Doutor Gilberto Barbosa, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia para o senhor, hein?
Bom dia.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O eixo norte das obras de transposição das águas do Rio São Francisco promete beneficiar 7 milhões e 100 mil habitantes em 223 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.
Entrevista.
Vamos saber mais conversando com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. Deputado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia e participar do programa para um assunto tão importante para todos nós. Bom dia.
Bom dia mais uma vez, Marcelo. Um prazer poder sempre conversar com você e com seus ouvintes. E hoje para falar desse assunto tão importante, que para nós é tão caro, tão importante, que é a chegada das águas do Rio São Francisco aqui no estado do Ceará.
Deputado, qual é a expectativa do senhor com relação ao término dessas obras?
Bom, Nassal, nós ainda no mês de junho estivemos junto com vários deputados que compõem a comissão e outros convidados também que não são membros da comissão, mas que tiveram interesse de acompanhar. Estivemos numa visita em loco, em Penaforte, na transposição, e em Missão Velha, no Cinturão das Águas, onde nós tivemos a condição de ver de perto o estado das obras e de receber do Ministério da do Desenvolvimento Regional e da, em relação, um relatório em relação à transposição e da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado um relatório em relação ao Cinturão das Águas, que foi muito importante para que nós pudéssemos fechar um relatório na comissão especial. E esse relatório agora nós levaremos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, falar diretamente com o ministro Gustavo Canuto, para sensibilizá-lo, mostrar a importância que é a chegada dessas águas para o estado do Ceará. Mas, de antemão, a visita para a gente foi bastante animadora, porque nós vimos que está faltando muito pouco para esse eixo norte terminar e essa água chegar no Ceará. E existe, por parte do Ministério, uma sinalização muito positiva da garantia desses recursos para a transposição. Então, nós queremos definir com ele uma garantia do desembolso financeiro para que as empresas possam cumprir, finalmente, esse que já é o sexto cronograma de término dessa obra, que eles estão aí programando para até o começo do ano. Essa água já está disponível em Jati, no Ceará, pronta para ir ao Cinturão das Águas. Essa é a realidade da transposição. Mas o que nos preocupou sobremaneira nessa viagem foi a condição das obras no Cinturão das Águas, que para o estado do Ceará é mais importante do que a transposição. É lógico que uma complementa a outra. O cinturão não funciona se não tiver a transposição trazendo a água. Mas para a região do Jaguaribe e para Fortaleza e a região metropolitana, sem o Cinturão das Águas, a água da transposição não chegará ao Castanhão, portanto, não vai poder resolver o nosso problema. Então, no Cinturão das Águas, a realidade é bem diferente. As obras estão paradas. Não existe, até hoje, pelo menos, uma garantia do desembolso dos recursos, mas já há alguma movimentação positiva depois de toda essa mobilização que tem sido feita por nós na Assembleia, pelo governador Camilo, pelos parlamentares federais. Desde a semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Regional já sinaliza um empenho de cerca de 90 milhões de reais para o Cinturão das Águas. Esse empenho não quer dizer ainda desembolso financeiro, mas já é um alento, já é uma sinalização positiva, e por isso que já na semana que vem, na segunda-feira, dia 12, nós conseguimos mobilizar parlamentares que são defensores dessas obras nos outros três estados que recebem essas obras. Então, vamos estar em Recife, eu como representante do Ceará, o deputado Jeová Campos como representante da Paraíba, deputado Chico, do PT, representante do Rio Grande do Norte, e o deputado Antônio Fernando, representante da Paraíba, vamos nos reunir em Recife no próximo dia 12, onde lá nós vamos apresentar a proposta da Comissão Interestadual de Defesa dessa obra, para que a gente possa juntar mais forças para garantir esses recursos e ver finalmente essa obra ser finalizada.
Deputado Guilherme Landim, é um assunto que chama a atenção de todas as pessoas, principalmente nós do Ceará. Já chegou aí em Pernambuco, na Paraíba, e aqui tem demorado mais. Ainda hoje o Fernando Maia, jornalista do Jornal Estado, fala no ministro Canuto, o Ronaldo estava me mostrando aqui, fala no ministro Canuto e se refere justamente a esse a algo que o senhor falou nesse minuto aí sobre o Cinturão das Águas, né?
Exatamente. Já existe essa sinalização, essa informação que foi passada pela Secretaria de Recursos Hídricos, que o governador Camilo, diga-se de passagem, desde o início do ano, que luta semanalmente pela garantia desses recursos para o Cinturão das Águas. E em toda essa mobilização, nós entendemos que agora o governo federal tem visto com bons olhos e nós queremos é isso, nos reunir com ele, poder sair de lá com um cronograma de desembolso porque essa obra não dá mais para esperar. Existe um outro grave problema na série, que é o seguinte: o que está faltando para concluir os dois trechos emergenciais do Cinturão das Águas são justamente as obras de proteção dos canais. Então, se a gente chegar no inverno do ano que vem e for um bom inverno, há um risco muito grande de uma destruição de vários trechos desses canais, porque o que está faltando agora são contenções de talude, são calhas para proteção dos canais, são os bueiros. Então é muito pouco, cerca de 9% da obra só, mas que são justamente as obras de proteção.
Deputado, as pessoas precisam compreender bem, que nos ouvem, que acompanham e admiram o seu trabalho, é que, vê se eu vou dizer alguma coisa correta. Não adianta nada chegar às águas do São Francisco não tendo o Cinturão das Águas.
Sem dúvida. Você resumiu perfeitamente. Chegando à água do São Francisco apenas no canal da transposição, nós teremos aqui no estado do Ceará apenas 5 municípios beneficiados, que são os municípios de Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro. São os municípios que recebem essa obra. Então, é um benefício muito pequeno para uma quantidade descomunal de recursos. Agora, com o Cinturão das Águas, nós vamos ter a condição de levar essa água para vários outros municípios que vão margear o Cinturão, mas principalmente para o Castanhão, perenizando o Castanhão e tendo a condição de atender toda a região jaguaribana e toda a capital e a região metropolitana, beneficiando aí milhões e milhões de pessoas.
E essa luta vem desde o deputado Eto Landim, seu pai, e o senhor era prefeito de Brejo Santo, já se falava no assunto, né?
Sem dúvida, eu pude acompanhar toda a luta que o meu pai travou desde 94 para ver essa obra se tornar realidade. Infelizmente, partiu sem ver a obra aqui no estado do Ceará terminar, mas eu acompanhei todas essas obras lá em Brejo Santo quando fui prefeito, visitava semanalmente, agora como deputado tem a oportunidade de, pelo menos de 15, 15 dias, estar lá visitando também. E para mim, por ter a certeza da dimensão e da importância dessa obra, e pela responsabilidade que tenho com todo esse trabalho que o meu pai fez ao longo de sua vida política, quero continuar lutando e, se Deus quiser, nós vamos ver essa água poder chegar para beneficiar os nossos irmãos cearenses.
E tinha um presidente aí que dizia que ia tomar um banho lá. O Ronaldo César está me lembrando dessa história. Eu me lembro de outro deputado. No tempo que Virgílio Tava era governador e que lutava pela energia de Paulo Afonso, um deputado, não vou dizer o nome dele não, pode a família dele estar ouvindo, um deputado, ele já morreu, um deputado dizia o seguinte, que se chegasse a luz, a energia elétrica de Paulo Afonso em Fortaleza, ele seria eletrocutado na Praça do Ferreira. A luz chegou, a energia chegou, e ele não morreu na sua época, morreu depois. Então, o presidente, foi o presidente Lula, não foi, Ronaldo? O presidente Lula disse que traria o calção dele para tomar um banho aqui nas águas do São Francisco. Está difícil, não está, deputado?
Está bem pertinho, se Deus quiser, agora nós vamos ver essa água chegar e poder beneficiar tantas pessoas, realizar o sonho de tantos. Mas a luta não vai parar, Narcélio. Existem aí algumas reportagens já trazendo uma informação que será a próxima luta da nossa comissão e do nosso mandato de uma maneira especial, que é a possibilidade, que eu vejo com muita preocupação, de o governo federal colocar no radar das privatizações a obra da transposição. Então, nós não vamos aceitar, nós queremos discutir isso, e será a próxima defesa que a nossa comissão fará lá em Brasília para que isso não possa acontecer.
Deputado, foi um prazer ouvi-lo, bom dia, muito obrigado. Hein?
Obrigado a todos, um grande prazer e bom dia a todos.
Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós, em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura, use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Recebendo o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. É bom estar de volta.
É um prazer recebê-lo nessa volta, falando sobre um tema que estão abordando ultimamente, que é essa retirada, o direito de sacar do trabalhador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso é muito importante para o trabalhador, doutor?
É importante, sim e não. Vou explicar. Primeiro, vamos ver aqui essa parte operacional, Marcelo. É que começa agora em setembro o calendário para saque do FGTS, que foi permitido recentemente pelo governo federal. Na realidade, o governo ele não intencionou ajudar o trabalhador, isso é bom que se diga, que se deixe isso logo muito claro, preambularmente, porque a intenção do governo foi injetar no mercado 42 bilhões, com B de bola, bilhões de reais, e mais 2 bilhões de PIS-PASEP, então são aí pelo menos 44 bilhões injetados no mercado. Então, com essa intenção, o governo quer aquecer a economia, pondo dinheiro para circular e estimular o consumo, quer estimular o consumo. O limite do FGTS é de R$500. Quem quiser sacar, saca. Quem não quiser, não é obrigado a sacar esse dinheiro, não. O FGTS, na Sérgio Vinte, ele cumpre uma função social. E essa autorização de levantamento de valores pode fazer falta oportunamente, mas lá na frente, 42 bilhões sacados do fundo pode fazer falta ao país. No meio empresarial, por exemplo, o setor de construção civil não gostou muito dessa ideia, não, porque parte desses recursos é destinado a financiamento de casa própria, o que move, como sabemos, a atividade da construção civil de todo o país. Casas populares, aquisição de imóveis, de apartamentos. O FGTS ele nasceu com essa intenção. Então, na medida que se tira 42 bilhões desse fundo, pode ser que isso faça falta mais na frente nos financiamentos. Do lado do trabalhador, nós temos aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, o levantamento de depósito do FGTS, que não é obrigatório, ele passa por um calendário. A Caixa Econômica divulgou agora um calendário que está disponível no site dela, o site da Caixa, de acordo com os meses de nascimento dos trabalhadores. E a começar pelos que possuem uma conta poupança no banco. Então, quem possui uma conta poupança na Caixa Econômica, a data inicial para saque, dependendo do mês, é dia 13 de setembro de 2019. Para quem tem a conta poupança. Para quem não tem, esse calendário vai para outubro. Então, a Caixa Econômica está antecipando para os titulares da conta poupança. Mas quem não tiver conta poupança, vai para o calendário ordinário. Aí fica a recomendação para que cada trabalhador verifique no site da Caixa a data que ele tem para sacar esse FGTS, repetindo, limitado até R$500. O levantamento do FGTS, ele se dará por meio do cartão cidadão, mas quem não tiver esse cartão cidadão pode sacar até R$100 nas caixas lotéricas e depois desse valor, que são os 400 remanescentes, pode sacar na própria Caixa Econômica. Esse SAC, esse calendário de SACs, vai até março de 2020. Para finalizar, Marcelo, gostaria só de ponderar com o trabalhador que dentro dessa faculdade que ele tem de levantar o FGTS, ele não é obrigado a levantar esse FGTS. E isso pode ser que faça falta mais adiante em uma rescisão contratual que ele vá sofrer. Aí ele não levantará mais todo o FGTS, porque já terá adiantado aí o levantamento de R$ 500. Então é bom ele considerar para ele não pegar os R$ 500 e torrar, né? Como se diz, é bom que ele tenha alguma finalidade mais objetiva e real para esse FGTS. E, por fim, os 40% da rescisão contratual, no final, não vai influenciar esse saque aqui, não. Esse saque adiantado de R$ 500 não vai influenciar nos eventuais 40% de FGTS na rescisão contratual, que o governo, aliás, quer mexer para reduzir ou retirar. Bom, são essas, Marcelo, as informações que nós tínhamos para hoje.
Doutor Gerson, ele queria fazer uma pergunta sobre o 13º salário. É o seguinte, todos os anos a lei prevê o pagamento a todos os trabalhadores o 13º. Uma parcela é paga no meio do ano, até o mês de julho, salvo engano, e a final será paga ou seria paga em dezembro. Entretanto, os aposentados reclamaram, até ontem um telefonou para cá, que não tinham dado nenhuma informação sobre o assunto. Quando é hoje, eu li essa notícia e muitos aposentados ficaram satisfeitos que o presidente Bolsonaro assinou medida provisória que antecipa a parcela do 13º de aposentados e pensionistas. É bom recordar que no ano passado, então, o presidente Michel Temer também assinou um decreto tratando do mesmo assunto. Não é um direito adquirido, não, inclusive para o aposentado, doutor?
Não se trata de um direito adquirido, porque é uma faculdade. Essa primeira parcela antecipada é uma faculdade. E quem paga, que é o governo federal, vinha em alguns anos resolvendo fazer essa bondade, digamos assim, de antecipar. Nesse ponto de vista, o lançamento da medida provisória pelo Bolsonaro deixa de ser essa faculdade do governo e torna obrigatório. Então, a partir de agora, já que nós vamos ter uma lei antecipada aí pela medida provisória, então vai ser permanente a obrigatoriedade de antecipar a primeira parcela do FGTS, do 13º, até agosto para aposentados e pensionistas.
Então a obrigação é no fim do ano, em novembro, pagar o 13º completo. O fato de se antecipar é uma providência tomada pelo governo, visando até muitas vezes diminuir os gastos dele no fim do ano, né?
Perfeito. Pode ser até que o governo mais na frente resolva tornar essa norma obrigatória também para o setor privado, para os salários. Pode até ser que ele faça isso também. Mas, por enquanto, ela é restrita aos pensionistas e aos aposentados.
Doutor Gerson, muito obrigado. Até a próxima semana, né?
Até a próxima semana, se Deus quiser. Bom dia.
Doutor Gerson é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado está disponibilizando, a partir deste mês, 4 novos serviços eletrônicos de acesso público ao cidadão na plataforma Ceará Transparente. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Matheus Borges, ele que é auditor de controle interno e orientador da célula de transparência ativa da CGE. Bom dia, Matheus.
Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação estar aqui podendo falar a respeito dessa plataforma Ceará Transparente, né? Essa plataforma que ela tem um ano de existência, em julho de 2018 nós lançamos essa nova plataforma, mas que na realidade ela tem desde 2009 como portal da transparência. E no ano de 2018 nós construímos através de oficinas, colocando o cidadão como centro da nossa pesquisa, e fizemos algumas melhorias nesse sentido de tornar a ferramenta mais prática, mais fácil acesso e ganhar mais visibilidade, né? Nós unificamos o acesso à informação, à ouvidoria e à transparência nessa plataforma só. Então, para isso, a gente construiu ela numa linguagem cidadã, clara, objetiva, de fácil acesso às pessoas. Também colocamos ferramentas de inclusão social, né, para deficientes visuais. Tornamos ela responsiva à utilização de celular, tablet, né, que hoje representa 40% das pesquisas, dos acessos que nós temos lá à ferramenta, além de disponibilizar ela em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Tudo nesse intuito de ganhar visibilidade que de fato vem acontecendo. De 2009 a 2019 nós temos, nesses 10 anos, 3 milhões de acessos. Entretanto, nesse último ano nós temos 1,2 milhões de acessos. Um pouco menos de 50% dos acessos foram devido depois que nós lançamos essa nova plataforma, né? E essa plataforma inclui, além de transparência, ouvidoria e acesso à informação, outros serviços como serviços eletrônicos. E hoje, em agosto, agora nós estamos disponibilizando mais 4 serviços dos 16 que nós temos, né? Então, os sítios institucionais, os órgãos, eles já têm essa virtualização, né? essa transição de virtualização de serviços eletrônicos disponíveis por eles. E hoje, na plataforma, a gente está puxando isso aí para concentrar, para facilitar e ganhar praticidade, desburocratizando o acesso para o cidadão.
A plataforma ela também disponibiliza agora o serviço de licenciamento ambiental, boletim de vulnerabilidade, índice de qualidade do ar e guia de transporte animal.
Isso, ela disponibiliza esses 3 serviços da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, né, da SEMASE, e um da Agência de Defesa e Agropecuária. Além desses, ela, na realidade, quem disponibiliza é o site, né, são os órgãos. E nós apenas estamos trazendo isso aí, um link, né, para concentrar, né, para que, por exemplo, o cidadão, quando for fazer essa visita, ele tenha aquele leque ali de informações disponíveis, né? Então, às vezes, é uma pessoa lá também pode ter um link para boletim de ocorrência eletrônica, por exemplo, serviço da Cefaz, né, emissão de nota avulsa, um agendamento online para identidade, diversos serviços eletrônicos que a pessoa pode estar indo lá e ser direcionada para o site competente ao serviço.
Qual é o site, como é que a população pode acessar o Ceará Transparente?
No site é www.cearatransparente.ce.gov.br. Aí aqui eu deixo um pedido que as pessoas vão lá para conhecer. Hoje a gente tem diariamente aproximadamente 4 a 5 mil acessos, né? Então isso aí realmente está crescendo de forma exponencial. E que a população vá conhecer a plataforma, que realmente está bem completa, e nós estamos ampliando à medida que nossa capacidade operacional permite também.
Muito obrigado. Conversamos com Matheus Borges, auditor de controle interno e orientador da Célula de Transparência Ativa da CGE, falando que a CGE está disponibilizando, a partir deste mês, 4 novos serviços eletrônicos de acesso público ao cidadão na plataforma Ceará Transparente. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da Justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na Justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
O governador Camilo Santana cumpre a agenda em São Paulo. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, com os detalhes desta informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
A agenda é em Brasília, na verdade, Nacélio. Camilo Santana participa da reunião do 6º Fórum Nacional dos Governadores na capital do Brasil. Eles vão aproveitar a retomada da votação em segundo turno da proposta de reforma da Previdência para pressionar pró-inclusão de estados e municípios no projeto. O chefe do Executivo Estadual já fez a reforma da Previdência no estado em sua primeira gestão, quando reajustou a alíquota de desconto do servidor de 11% para 14%, mas quer receber benefícios que possam vir da inclusão. Nesse fórum de governadores, entra também a reforma tributária, tema que vai movimentar o Congresso neste segundo semestre. Sobre esse assunto, vão falar os secretários de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, e de Pernambuco, Décio Padilha. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fará uma explanação sobre a Lei Candir, que prevê isenção de pagamento de tributos sobre exportações de produtos primários e serviços. Ainda estão na pauta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, a securitização das dívidas, a cessão onerosa dos royalties do petróleo, o Fundo Social e assuntos sobre o meio ambiente. Tarciana Campos, da redação.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Aos sábados, 7 horas, um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana, o Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas, retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia, 96,7, com você. No centro das discussões, você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Agora nós vamos saber mais a respeito dos debates e matérias importantes que devem ocorrer neste semestre, conversando com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Deputado Evandro Leitão, bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar participando novamente do seu programa.
Deputado, entre outros assuntos, a reforma da Previdência estará em pauta, não é isso?
É isso. A continuidade desse debate da reforma da Previdência, onde agora será votado o segundo turno na segunda votação na Câmara, depois na Câmara Alta, no Senado, para posteriormente ser aí sancionado pelo presidente. Então, esse será um debate que terá continuidade também aqui em nosso estado, em face do impacto que isso causa na vida de toda a população cearense.
Deputado, além da reforma da Previdência em Brasília, há também a reforma tributária. E é um tema também para o Legislativo Estadual?
Claro, claro, isso aí é um outro tema que impacta sobre todos nós e, sem sombra de dúvida, com a votação final da reforma da Previdência, essa será a pauta seguinte, que será a reforma tributária, que onde nós aqui também deveremos estar fazendo audiências públicas, convidando personalidades, convidando autoridades na área, para que a gente possa aqui também ter um conhecimento mais apropriado de tudo que estará sendo votado lá em Brasília. Então, sem sombra de dúvida, a reforma da tributária, logo em seguida, após a reforma da Previdência, será a pauta que dominará todo o meio político do nosso estado. E também, Marcelo, além dessas duas reformas que são importantes, nós também teremos temas importantes. Nós teremos aqui também a questão do plano plurianual, o PPA, que deverá estar sendo enviado à Assembleia Legislativa agora no próximo mês, no mês de setembro. Teremos também a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que todo ano o governo envia até o mês de outubro, até, salvo engano, dia 15 de outubro, que também é outra pauta importante, que isso Será, sem sombra de dúvida, nós teremos alguns debates, algumas discussões em torno dessa, da lei orçamentária, onde nós aprovamos agora, no, nesse último mês agora de julho, a lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, que dá o parâmetro, que dá, como o nome já vem dizendo, que dá as diretrizes do governo do Estado relativas às suas políticas públicas. Teremos também a questão da reforma do regimento da Casa, que está avançando bastante, e até o final do ano nós teremos aí o texto final, a redação final já votado, para que nós tenhamos um novo regimento, tendo em vista que o regimento atual ele já está um tanto quanto ultrapassado, já a última reforma se deu já há alguns anos atrás e nós precisávamos fazer novamente essa, uma nova reforma para que nós atualizássemos o mesmo. E outros temas importantes, além das notas das produções parlamentares dos deputados, né? No meu caso, nós temos aí uma frente que nós criamos, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e do Combate à Depressão e o Suicídio. Estamos agora, essa semana, sexta-feira, iremos fazer a nossa primeira reunião, justamente para dar todo o nosso cronograma de datas para os membros dessa frente, para que a gente possa, de todas as atividades, e para isso a gente está aí nivelando, nós iremos nivelar com todos os nossos colegas deputados.
Deputado Evandro Leitão, foi um prazer ouvi-lo, hein? Um bom dia para o senhor e um bom trabalho.
Eu é que agradeço, Tassério. Um grande abraço e estou aqui sempre à sua disposição. Um abraço.
Deputado Evandro Leitão é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Doutora Anchelli, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Que prazer falar com você.
Prazer todo nosso, doutora. Doutora, nós queríamos saber mais a respeito do termo de ajustamento de conduta que deve ser firmado entre o órgão e a ARSE para regularizar o transporte metropolitano.
Narcélio, esse é um trabalho bem difícil que nós estamos fazendo, porque são muitas mãos, há muita legislação do setor e há muitas demandas. E o setor ele está desde 2009 funcionando através de leis que são reeditadas e que as leis autorizam eles a funcionar. Porque, na verdade, se você for pensar bem a licitação, não foi feito um procedimento licitatório e deveria ter sido feito desde desde a Constituição de 88, que é necessário fazer essa regulação do setor. A ARSE foi criada, se eu não me engano, em 2001 e 2006. Quem tomava conta desse serviço era o DETRAN e agora o governo do estado passou para a ARSE, porque a agência reguladora é quem deve efetivamente organizar o setor. E nós fizemos uma fiscalização ainda no começo do ano, final do ano passado e começo desse ano, e percebemos que o setor estava muito desorganizado e que havia muita reclamação lá no DECON, no nosso canal de atendimento. Então, a gente oficiou a ARSE e começamos a conversar sobre como que a ARSE poderia fazer para consertar, digamos assim, para regular esse setor, para que ele funcionasse e não prejudicasse tanto o consumidor. E foi a partir daí que nasceu a ideia do TAC. O TAC é mais, não foi assinado ainda, a gente está em tratativas, porque é bem complexo, e envolve várias legislação e é bem técnico. nós estamos estudando, a gente já fechou assunto e várias questões, mas ainda há algumas que a gente precisa acertar. A gente tem, eu sempre digo que a lei, ela nos dá a possibilidade de só ir até ali, mas dentro ela deixa um parâmetro, então a gente precisa navegar nesse parâmetro para verificar como é o melhor sobre a nossa ótica para o consumidor. Então, ontem nós tivemos reunião de manhã com o serviço complementar e à tarde com o Sim de Ônibus. As reuniões elas são bem ativas, muito discutidas, a participação de todos. Inclusive, havia até alguns deputados que estavam na reunião pela manhã. Nós vamos ter novas reuniões a respeito disso. Mas, assim, o que eu posso dizer para o consumidor é que o DECON está de olho para que eles tenham um serviço eficiente e com qualidade. É difícil, mas nós estamos trabalhando para isso e eu creio que nós vamos conseguir realizar esse trabalho porque é necessário.
Doutora Anchelle, esse termo de ajustamento de conduta envolve o transporte público, coletivos, ônibus, táxis, Uber e os demais? É assim?
Não, é só o transporte, é o transporte público de concessão da região metropolitana, mas é só o transporte de ônibus e o que nós chamamos complementar, que são as TOPICs, que é todo hoje regulamentado, que há toda uma legislação que regulamenta isso. Nós também estamos falando sobre o uso do bilhete único, que há uma legislação que permite que as TOPICs utilizem o bilhete único, e estamos tentando regularizar, porque hoje quase todos funcionam na clandestinidade. Eles não estão assegurados por uma legislação, não há uma concessão para o funcionamento desse transporte, então ele anda bem desorganizado, e eu acredito que foi por isso que quando nós fizemos a fiscalização, nós nos assustamos muito como estava desorganizado.
Aquela providência tomada pelo transporte público de Fortaleza, vou aproveitá-la para lhe fazer uma outra pergunta, que diz respeito ao pagamento. As pessoas reclamam que não podem mais subir num coletivo e pagar com dinheiro. Tem que ter aquele sistema que o cartão, só poderia usar o coletivo com o cartão. Alguma coisa sobre isso? Alguma reclamação?
Nós temos já um processo em andamento, nós já fizemos várias diligências nesse processo e ontem, inclusive, eu tive com o Dimas, do Sim de Ônibus, ele disse que está nos respondendo, porque o nosso pensamento da defesa do consumidor é que se for disponibilizado o uso de cartão para todos os consumidores, que tenha local para que o consumidor possa adquirir cartão. Porque quando o consumidor que chega na rodoviária, ele não tem um ponto de venda do cartão. Ele tem muitas vezes ponto de recarga do cartão, mas ele não tem um ponto de venda do cartão. E a outra questão é, existe um aplicativo que você pode fazer, comprar o cartão por aplicativo e passar por códigos, mas se o objetivo, segundo informa o Sim de Ônibus, e até o próprio secretário de Segurança já disse que o uso do cartão diminui o assalto aos transportes coletivos, aos ônibus. Então, assim, o uso do celular, pelo contrário, porque hoje esse tipo de meliante que ataca coletivos é exatamente esse que quer o celular e que não tem um know-how para estar fazendo coisa maior. Então, assim, eu pondero que também seja muito perigoso você estar com o celular na mão, na rua. Eu acho também muito perigoso na atual situação que nós estamos. Então, eu acredito que nós vamos ter uma solução ainda esse semestre para essa demanda. E, assim, só a título de informação, eu mesma já fiquei em uma parada de ônibus esperando e passaram 4 ônibus automáticos que não aceitava cartão e só um aceitava cartão e foi depois de muito tempo. Então, assim, eu entendo que o consumidor está passando, nós recebemos diariamente reclamação nesse sentido, mas eu queria deixar bem claro que nós estamos trabalhando em uma forma de se resolver essa pendência.
Doutora Anchele Sampaio Cavalcante é promotora de justiça e secretária executiva do DECOM. Doutora Anchele, eu tenho certeza que fala em nome de muitos consumidores que procuram o DECOM e são bem atendidos, não só pela senhora, mas por toda a equipe que forma o DECOM. Muito obrigado à senhora, hein?
Ah, obrigada a você.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Marcelo, agosto dourado é o mês da amamentação, né, que acontece em todo o mundo, né, existe uma campanha, Marcelo, que promovida pelo Instituto Sameac, que ela acontece em todo o mundo. E aqui no Ceará, o Instituto Sameac está promovendo essa campanha nos municípios do estado. O Sameac é uma organização da sociedade civil que atua em gestão de saúde no Ceará há mais de 60 anos. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a enfermeira obstétrica Yasmin Stephanie, ela que é enfermeira do Instituto Compartilha Sameac. Bom dia.
Bom dia a todos. É muito importante o que a gente tem feito nos municípios do estado do Ceará. A gente tem incentivado a amamentação através de comitê de aleitamento materno. Então, essa mãe, né, que tem alguma dificuldade após ter o seu bebê na amamentação, ela pode estar nos procurando, ela pode estar procurando a unidade mais perto da sua casa, a unidade de banco de leite, para poder ser orientada. Os benefícios da amamentação são das mais diversas, né? Esse bebê, ele vai crescer nutrido, saudável. O leite materno, o leite humano, ele impede várias infecções, tanto do trato gastrointestinais, como as diarreias em si, asma, como do trato respiratório, né, que são as asmas, que são as bronquites. Então, esse bebê, ele só tem a ganhar. A mãe que amamenta, ela não pode desistir desse momento. Por isso que estamos nesse mês com essa campanha Agosto Dourado.
Yasmin, quais os benefícios para a mãe?
Pronto, para a mãe é muito importante porque reduz a hemorragia pós-parto através da liberação da ocitocina. Então, a partir do momento que esse bebê ele começa a amamentar, a gente já tem esse benefício para a mãe. O corpo da mãe também volta muito mais rápido para o seu lugar, ou seja, dá de mamar e emagrece. Então, é um dos benefícios que a mãe também, né, ela gosta demais. Além de outros benefícios, como evita o câncer de mama e o câncer de útero.
Como é que está sendo feita essa campanha?
Pronto. Nós temos capacitado todos os nossos profissionais através do Instituto Compartilha Sameac e todos os seus parceiros no município. Então, todo profissional dentro das unidades tem a perfeita noção de como colocar esse bebê para mamar e a gente conseguir esse sucesso na amamentação.
Muito obrigado. Conversamos com Yasmin Stephanie, enfermeira obstétrica do Instituto Compartilha Sameac, falando sobre o mês da amamentação, mês de agosto, que é chamado mês dourado. E serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, três projetos de lei, dois de autoria do deputado Queiroz Filho e um do deputado Osmar Baquite. Dois projetos de indicação, um da deputada Fernanda Pessoa, que dispõe sobre a concessão de abatimento de até 50% na tarifa de água e esgoto das entidades filantrópicas, e um da deputada Érica Amorim, que dispõe sobre a instituição do Programa de Arte, Cultura, Esporte e Lazer para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e para jovens privados de liberdade no âmbito do Estado do Ceará. Também serão lidas duas correspondências da Secretaria de Finanças do Estado, que estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Acrídio Sena, Niso Costa, Salmito, Agenor Neto, Júlio César Filho e Fernanda Pessoa. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Sérgio Aguiar, Manuel Duca e Walter Cavalcante. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, nós ouvimos a jornalista Tarciana Campos falando diretamente da sala Adísia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre a agenda que o governador Camilo Santana cumpre em Brasília, no quadro Ouvidoria Ouvidor da UES. Entrevista com o economista Gilberto Barbosa. Minha Rua Tem História, com pesquisador e historiador Marli Falcão. Simone Silva, Legislativa em Dia, e entrou em contato com os entrevistados. A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anne Shelley Sampaio Cavalcante, participou do quadro Direitos do Consumidor. Entrevistamos o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, participou também. No quadro Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto com a agenda, entrevistou Matheus Borges, auditor da CGE, e Yasmin Stephanie, enfermeira obstetra da Maternidade e Escola Assis Chateaubriand. Um bom dia para todos, nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7:30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã!